alvos seriam instalações dos Estados Unidos no país. Segundo o balanço do governo de Teerã, a ofensiva norte-americana deixou 14 mortos e 78 feridos. Por conta dos bombardeios, o governo do Irã diz que fechou o Estreito de Hormuz.
O presidente americano Donald Trump comete duas gafes durante uma entrevista coletiva na cúpula da OTAN em Ankara, na Turquia. Isso foi ontem, né? Numa delas, Trump confundiu o Irã com o Japão. Irã e Japão, né? São muito próximas em inglês as duas palavras, ao falar sobre um ataque contra um porta-aviões.
Há dois meses tivemos 111 mísseis disparados pela República Islâmica do Japão.
Bom, na outra gafe, o presidente americano, ao lado de Volodymyr Zelensky, confundiu o ucraniano justamente com quem? Com o outro lado da moeda, né? O presidente russo Vladimir Putin. Aí tentou disfarçar.
Vocês têm uma pergunta para o presidente Putin, por favor? Não o Zelensky, o Putin. O que vocês querem perguntar? Porque eu vou fazer essa pergunta a ele.
Vou fazer uma ótima pergunta. Anotem aí, me mandem, porque eu vou fazer uma ótima pergunta. Vale lembrar que existe um negócio nos Estados Unidos na eleição, nessa última eleição vencida por Trump, que era o tal do fator Biden. O que, que significa isso? Os republicanos diziam que Biden não tinha condições para governar o país num segundo mandato, por causa da idade, por causa da lentidão do raciocínio dele. E um dos exemplos usados pelos republicanos à época foi justamente um momento em que Joe Biden confundiu Zelensky com Trump, no contexto, é claro, dessa guerra que já dura mais de 4 anos entre Rússia e Ucrânia. Anote. Agora, 7:06.
O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, criticou Lula após o presidente não ter ido aos Estados Unidos participar de audiências públicas sobre as tarifas que serão aplicadas ao Brasil. De Brasília, quem tem mais informações é Lívia Braz, ao vivo. Bom dia.
Oi, Joana, bom dia para você, bom dia, Felipe. Pois é, o senador Flávio Bolsonaro, ele embarcou de volta para o Brasil depois de adiar em um dia o retorno dele dos Estados Unidos. Segundo Flávio Bolsonaro, essa mudança na agenda aconteceu para que ele pudesse participar de reuniões em Washington sobre a possibilidade do governo norte-americano impor novas tarifas aos produtos brasileiros. Flávio disse que conversou com pessoas ligadas a esse tema justamente para tentar convencer o governo dos Estados Unidos a desistir dessa medida. Segundo ele, esse seria um trabalho que deveria estar sendo feito pelo presidente Lula. Em uma declaração, o senador disse o seguinte: "Estou fazendo a minha parte, o que era para o Lula estar fazendo, eu fiz." Flávio Bolsonaro também voltou a criticar o governo federal por não ter enviado um representante para participar daquela audiência pública que aconteceu no começo da semana e que foi promovida pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos. Para Flávio, essa ausência demonstra uma omissão do governo federal. Já o Palácio do Planalto está argumentando que essa audiência era voltada principalmente para o setor privado e rebateu a atuação do senador. Em nota, o governo disse repudiar essa iniciativa de Flávio Bolsonaro e disse que ele acabou, na verdade, legitimando as alegações consideradas infundadas pelos Estados Unidos contra o Brasil. Apesar de todas essas críticas que foram trocadas aí entre governo e oposição, Flávio disse que o objetivo das reuniões foi justamente defender os interesses do Brasil e também buscar o cancelamento desse tarifaço.
Bom, ainda nesse contexto, vamos falar mais um pouquinho sobre agora a opinião, a declaração do presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que nesta quarta-feira falou sobre a possibilidade de uma ação militar nos Estados Unidos em território brasileiro. Você se lembra, a gente falou sobre isso ontem, né? Essa possibilidade foi citada em um documento do Itamaraty enviado à Câmara dos Deputados sobre a classificação de facções criminosas como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos. Bem, perguntado se havia uma preocupação com relação a uma invasão, que já passou para invasão, né? Já se usa essa palavra. Fachin reforçou a questão da soberania nacional.
O Brasil é um Estado soberano e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. E nós temos certeza de que isto há de prevalecer quer aqui na região, quer no concerto global das nações.
Bom, no mínimo é um desejo do ministro, presidente do STF. Ele falou também, o Edson Fachin, sobre o risco de envolvimento do crime organizado nas eleições de outubro.
Todo o sistema de justiça vai estar atento para que o crime organizado não se infiltre no procedimento eleitoral e para que o exercício do voto seja um exercício verdadeiro de soberania popular.
A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro ontem para apurar possível divergência no número de armas e munições declaradas por ele. Essa ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O repórter Adriano de Almeida traz os detalhes.
Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro tinha mais armas registradas no nome dele do que as 10 que haviam chegado ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o principal motivo que levou o magistrado a autorizar o mandado de busca e apreensão cumprido tanto na residência do ex-presidente quanto na importadora onde a arma estava guardada em Caxias do Sul. De acordo com a apuração da TMC, a Polícia Federal encontrou a espingarda que estava faltando e encaminhou para a superintendência da corporação em Brasília. Momentos após a PF cumprir os mandados, o senador Flávio Bolsonaro iniciou uma transmissão online para falar de assuntos envolvendo Lula e os Estados Unidos. Ao mencionar a operação, disse que não passava de distração enquanto está nos Estados Unidos tentando negociar o fim da taxação de produtos brasileiros.
O que, na minha percepção, é uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento que eu tô aqui, né, trabalhando pelo Brasil para tentar dividir o noticiário, né, com coisas negativas, né? E por que foi feita essa busca e apreensão? Se acompanharam a questão do segurança dele, né, que foi parado na Blitz com uma arma que era do presidente Bolsonaro, uma arma legalizada, direitinho, tudo bonitinho, chegou-se à conclusão de que o Bolsonaro não tinha feito absolutamente nada de errado, então a verdade foi restituída.
Segundo a apuração da TMC, a espingarda ocultada por Bolsonaro foi presente oferecido ao ex-presidente em agosto de 2022. O armamento não chegou a ser recebido e ficou guardado em Caxias do Sul até ser encontrada pela Polícia Federal. Apesar disso, o item ainda consta em nome do ex-presidente.
Bom, e sobre a história da arma, que se transformou na história das armas, né? Vamos falar mais um pouquinho ao vivo, direto de Brasília, com você, Rafael Felitti. Muito bom dia.
Oi, Felipe, oi, Joana, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Ora, trazendo mais detalhes sobre essa espingarda calibre 12, ela foi encontrada, na verdade, na residência de um homem em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinhas, e esse homem, que é o dono da loja de artigos bélicos, que a defesa informou onde estava a arma do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a repercussão do caso, ele informou voluntariamente à Polícia Federal que a arma estava com ele, comunicou aos agentes, e como não tinha como ele mesmo levar essa arma para a Polícia Federal, ou enfim, os agentes da PF foram até a residência desse homem para fazer a coleta desse armamento. Era a última arma que faltava ser entregue ali das 11 que o ex-presidente tinha registradas em seu nome. A gente lembra que no dia 15 de junho teve aquela pistola Glock encontrada dentro de sua residência, onde ele cumpre prisão domiciliar aqui em Brasília, condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, né? Isso depois dessa situação, o ministro Alexandre de Moraes mandou que a Polícia Federal recolhesse todas as armas de Bolsonaro, porque não era de bom tom ele estar ser um preso domiciliar e ter armas em seu domínio, né? A maioria das armas estavam com o exército, mas faltavam duas armas, das 8 que faltavam o presidente entregar. O exército entregou 6, uma foi essa Glock apreendida no dia 15 de junho e agora essa espingarda que já está com a Polícia Federal. Então, o ex-presidente que acabou tendo a prisão domiciliar mantida, mesmo com a arma encontrada no dia 15 de junho, a tendência é que ele permaneça preso domiciliarmente, apesar dessa confusão envolvendo as armas. Volto com vocês.
Tá certo, Felipe. Até daqui a pouco. Agora vamos para Minas Gerais. O PT continua em busca de um nome para disputar o governo do estado. Aqui na TMC, no TMC 360, nós temos falado sobre esse imbróglio há bastante tempo, desde antes de virar um embrólio. Depois de receber negativas do senador Rodrigo Pacheco, que era a grande aposta do PT, e da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, que entrevistamos aqui no TMC 360 e que deu a entender que não gostou de ter sido deixada para uma segunda opção, visto que ela tem projetos próprios, o partido agora avalia indicar o deputado federal Patros Ananias para essa vaga. Júnior de Castro, bom dia.
Ótimo dia para você, Joana. Ótimo dia, Felipe. Excelente quinta-feira para todo mundo ligado com a gente aqui na TMC. Pois é, o PT começa a alinhar a estratégia para as eleições deste ano aqui em Minas Gerais. A principal definição, por enquanto, é sim de que a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, vai disputar a vaga do Senado. O acordo foi fechado finalmente com a direção nacional e também estadual do partido, encerrando todas aquelas especulações sobre que ela pudesse concorrer ao governo do estado. Agora o desafio do PT é justamente encontrar um nome para disputa ao governo. Um dos nomes mais cotados neste momento é o deputado federal e ex-ministro Patros Ananias, mas apesar disso, pessoas próximas dele têm dito que essa é uma outra especulação, ele não pensa nisso, inclusive ele já lançou a sua candidatura, a sua pré-candidatura, né, à reeleição da Câmara dos Deputados. Outro nome lembrado internamente neste momento é o deputado federal Paulo Guedes, mas também sem indícios de que ele será candidato ao governo aqui do estado. E essa é uma definição muito importante aqui para Minas, né? Afinal, é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. Outros nomes já passaram aí pela mesa do PT, como os deputados Reginaldo Lopes e Rogério Correia, ex-reitora também da Universidade Federal aqui de Minas Gerais, a Sandra Goulart. E o PT, inclusive, começou a conversar com outros partidos. Conversou também com Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, o Gabriel Azevedo, ex-presidente da Câmara dos Vereadores aqui de BH, mas nenhuma dessas negociações foi para frente. Agora o PT aguarda uma definição, porque o Lula quer um candidato próprio aqui em Minas. A TMC continua acompanhando esta novela e trazendo as atualizações aqui durante a programação. Volto com vocês, Joana, Felipe.
Ah, com certeza, seguimos acompanhando o Júnior, porque o que acontece em Minas Gerais interessa ao Brasil, não tenha dúvida nenhuma, especialmente falando de mapa eleitoral. E seguindo, né? Em reação, pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, do Novo, afirma que o partido não consegue emplacar nomes para o governo mineiro devido ao histórico da sigla no estado. Ele não está falando do Novo, está falando do PT, óbvio, né? Que ele classifica como esse histórico de corrupção, incompetência e destruição, são aspas dele, né? Essas três palavras. Bem, Zema ainda relembra as eleições de 22, quando o PT apoiou Alexandre Calil em vez de lançar uma candidatura própria. Segundo o ex-governador de Minas Gerais, o cenário deve se repetir e o partido novamente não terá candidato nas eleições deste ano, apesar das tentativas. 7:17.
Vamos falar de uma das principais preocupações do brasileiro no país inteiro, mas que foi elencada como a principal preocupação e o principal problema para os moradores de São Paulo. Qual o principal problema de segurança para os moradores de São Paulo? É falta de policiamento. Da capital paulista, Luísa Mutoni traz os detalhes desse levantamento do Datafolha. Luísa, bom dia.
É isso, Joana. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse problema da falta de policiamento foi citado aí por 20% dos moradores do estado aqui de São Paulo, segundo essa pesquisa Datafolha, encomendada pelo jornal Folha de São Paulo, em relação ao último levantamento realizado sobre esse assunto, que foi em 2022, houve uma queda de 4%. E além desse problema, outros problemas citados pelos paulistanos foram o número de assaltos, com 11% das respostas, a falta de segurança, com 7%, a impunidade, 6%, o crime organizado e também uma polícia mal preparada, esses dois pontos empatados em 4%. Essa pesquisa ouviu 1.608 eleitores de São Paulo entre os dias 1º e 3 de julho, em 71 31 municípios. E ela tem um outro recorte também, que é por regiões do estado. Então, mostra que a falta de policiamento é uma preocupação maior para os moradores aqui da capital e também da região metropolitana, com 24% dessas respostas contra 17% no interior. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Seguimos acompanhando agora 7h20, mais destaque do noticiário policial. Acusado de envolvimento na morte do ator Jeff Machado, é condenado a 22 anos de prisão. Rio de Janeiro agora com você, repórter Rafael Alves. Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Todos os nossos ouvintes que acompanham o TMC 360. E condenação para Geander Vinícius da Silva Braga, apontado como um dos envolvidos na morte do ator Jeff Machado, condenação que chega a quase 23 anos de prisão em regime fechado. A justiça também determinou que o Geander não vai poder recorrer em liberdade. Durante todo o dia de ontem aconteceu o julgamento no Tribunal de Justiça aqui do Rio, e além do próprio Geander, apontado como um dos envolvidos na morte, foram ouvidas 12 testemunhas, inclusive a mãe do ator Jeff Machado também foi ouvida em juízo como testemunha de acusação. Ao júri, o Geander Vinícius da Silva Braga disse que foi contratado para escavar o buraco de uma cisterna sem saber que o corpo do artista seria enterrado ali. O pedreiro ainda negou participação no crime, alegando que no momento do assassinato ele estaria tomando banho e que foi coagido a ajudar na ocultação do cadáver. Mas, por outro lado, o Ministério Público do Rio aponta que Geander teria participado diretamente do assassinato junto com Bruno de Souza Rodrigues e afirma que Bruno dopou Jeff Machado e matou o ator com um cabo de telefone. Por que esse crime teria acontecido, ainda segundo a denúncia do Ministério Público e as investigações em andamento que tiveram da Polícia Civil? A denúncia aponta que o homicídio foi planejado para impedir que Jeff descobrisse um golpe financeiro, porque Bruno já teria convencido o ator a fazer depósitos em dinheiro com a falsa promessa de conseguir o papel de uma novela para o Jeff Machado. E o Geander, determinação da justiça, foi condenado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos a animais. A defesa dele disse que vai recorrer dessa decisão. O outro envolvido no caso, o Bruno de Souza Rodrigues, ainda vai ser julgado com o julgamento previsto ainda para esse ano, no dia 10 de dezembro. Joana e Felipe.
Muito bem, seguimos acompanhando e a gente continua falando sobre o Rio de Janeiro. Mais um caso aqui que chega a ser impressionante. A Delegacia da Criança e do Adolescente começa a ouvir hoje estudantes do Colégio Cruzeiro que foram alvos de uma lista com conotação sexual na internet. O número de vítimas chegou a 65. Meninas de 14 e 15 anos foram expostas e classificadas por alunos da própria escola em categorias depreciativas. Até o momento, pelo menos 6 boletins de ocorrência foram registrados. Investigadores que já ouviram o diretor da instituição informam que os suspeitos, todos menores de idade, vão responder por atos infracionais análogos à injúria, difamação e submissão de adolescente a vexame. Em nota, o Colégio Cruzeiro repudia a exposição, afirma que acionou as autoridades e que a lista já foi retirada do ar. Joana Treptow.
Quando a gente fala sobre essas listas, quando a gente fala sobre esses rankings sexuais feitos por crianças, adolescentes, e diz que isso daí é a fagulha do machismo estrutural, tem quem queira destruir esse argumento ou contra-argumentar, dizendo que há letras de músicas, letras de funk, letras de sertanejo, que também objetificam, que também sexualizam as mulheres, e que ninguém fala disso. Não é porque uma coisa está errada que outras também não estão erradas. Não é porque existe ali uma incoerência que as outras incoerências também não têm que ser tratadas quando a gente fala sobre machismo, sobre o ato de objetificar mulheres desde que são crianças, desde que são menininhas, reduzindo-as a algumas classificações, dizendo que pegaria, que não pegaria. Isso sim é uma forma de constranger. Quem tem, por exemplo, filha menina, quem é pai, mãe de menina, sabe muito bem dessa preocupação. Então, pai e mãe de meninos precisam não só ajudar a escola a acabar com essas listas, mas responsabilizar os filhos e conversar com os filhos. Só que voltando, não é porque essas listas, esses rankings estão errados, que as letras de funk, que outras tantas formas de objetificar as mulheres também não estão erradas. A gente não consegue abraçar tudo de uma vez. Então, quando a gente olha para essa lista, a gente precisa condenar a lista, responsabilizar as crianças, explicar, educar, conscientizar, seguir em frente. Essa é uma forma de educar, de fato, de construir uma sociedade que consegue se livrar aos poucos do machismo. Mas querer dizer que algo precisa ser relevado porque tem outras coisas que também são ruins e que também colocam as mulheres numa situação terrível, não ajuda em absolutamente nada na discussão, só mostra que as pessoas não conseguem ficar à vontade para discutir assuntos que são difíceis e que provavelmente em outras épocas já eram tidos como algo normal, mas hoje em dia não é mais normal. Então a gente precisa falar dessa objetificação das crianças desde pequenininhas, porque isso daí não é normal, não é só uma lista, é uma forma de humilhar, de constranger. Agora são 7h25, a nossa enquete de hoje é sobre esse assunto também.
Fala exatamente sobre isso e já está à sua disposição, tanto no nosso canal do WhatsApp, como no nosso TMC News BR, que é um espaço no YouTube onde você está nos assistindo agora. Pode deixar o seu joinha, pode compartilhar a nossa programação com outras pessoas, pode participar do nosso chat e, evidentemente, participar da nossa enquete, que tem a seguinte pergunta: escolas estão preparadas para lidar com violência digital entre alunos? Sim ou não? Simplesmente isso. Fale sobre o que você conhece, fale sobre a sua experiência, você que tem filhos, filhas, enfim, você que já passou por isso recentemente também, a jovem já passou pela escola há pouco tempo, participe da nossa enquete, vou repetir aqui, daqui a pouco a gente traz uma parcial: escolas estão preparadas para lidar com violência digital entre alunos? Sim ou não? Agora 7h26.
Você sabe, na TMC, você sabe, é Copa pra você. Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
Depois de um dia sem jogos da Copa do Mundo, o primeiro desde o início do campeonato, hoje tem jogo, a partida é entre França e Marrocos, com transmissão da TMC. Leandro Bodakian conversa ao vivo com a gente, direto dos Estados Unidos, sobre esse jogão. Leandro, bom dia. Um dia sem jogo, você ficou com saudade ou já estava respirando? Ai, precisava de uma folga.
Tudo bem, Joana? Muito bom dia para você, bom dia, Felipe. 7h26 aqui na costa leste dos Estados Unidos. Ah, não, sente falta, né? Essa batida de Copa, jogo todo dia, às vezes um encavalando no outro, né? Como tivemos no começo, 4 jogos por dia, agora sentimos falta realmente. E vamos para a reta final, né? Vamos agora conhecer mesmo a seleção campeã dessa Copa do Mundo, restando 8 seleções. Hoje começa lá em Boston, Foxborough, né, na grande Boston, um duelo entre França e Marrocos, reedição da semifinal da última Copa do Mundo. Marrocos vem num trabalho muito organizado aí nestes últimos ciclos e vai tentar surpreender, né, porque tá todo mundo apostando e alto na seleção da França, né, nessa partida e também até o fim da Copa do Mundo. E olho também, né, gente, na disputa pela artilharia dessa Copa, que tá espetacular. Nós temos nesse momento Messi com 8 gols, Mbappé e Haaland com 7 e o Harry Kane com 6, todos ainda na disputa e todos com mais gols do que jogos. Isso realmente tem chamado muito a atenção, os craques estão fazendo a diferença aqui na Copa.
Aqui eu estava vendo aqui, fazendo uma comparação com o que você lembrou de 2022, né, do encontro entre França e Marrocos, dependendo, é claro, da escalação que sair hoje, de 6 a 7 jogadores de cada lado em 2022 vão estar em campo hoje, né? Dependendo, como eu disse, da escalação. Marrocos em 2022 era uma surpresa, acabou perdendo por 2-0, a França fez um gol logo de cara e tal. E hoje, 2026, será?
É uma seleção mais madura, né, Felipe? É uma seleção em que fez um ciclo muito bom e dá diferença do Qatar para agora. A equipe foi campeã mundial sub-20, foi medalhista olímpica em Paris 24 e foi campeã da Copa Africana de Nações, uma final conturbada, é verdade, no ano passado. Então, é um ciclo muito vitorioso, mesmo tendo trocado de técnico na reta final, né? Com a chegada agora do Mohamed Ounahi, né? Que é um técnico que também pode ser que saia, porque o Marrocos está de olho no Guardiola. Guardiola está sem clube e a seleção marroquina está querendo fazer uma proposta para ele. Mas de fato é um trabalho muito bem feito, que a gente olha até com uma certa inveja, né? De ver como que é possível você ter uma campanha tão interessante, mantendo jogadores de uma Copa para outra, mas os caras que foram bem, né, e reformulando. Então é um trabalho que a gente tem acompanhado, única seleção africana remanescente, e que certamente hoje vai tentar colocar problemas para a seleção da França. Acontece que tem uma França com muito talento individual, Mbappé, né, caminha passos largos para ser o maior jogador de todos os tempos de Copa do Mundo em termos de gols, em termos de números, e hoje vai ser um aperitivo muito legal aí dessa fase. Quartas de final, claro, tudo aqui na TMC.
Fica aqui o meu convite, convite da Joana, convite do Boldaquian também, para você acompanhar a nossa transmissão, tudo sobre França e Marrocos. O jogo está marcado para 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Boldaquian, um abraço para você, bom trabalho.
Obrigado, Felipe e Joana, boa sequência para vocês. Até
valeu. A próxima. E no próximo bloco a gente volta a falar sobre o andamento ou não, né, da mudança na escala 6x1 no Congresso Nacional. São 7:31.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe. Transamérica TMC. Passaporte TMC.
O passaporte da Copa de hoje desembarca na Espanha, um país apaixonado por futebol e um dos gigantes da modalidade. Campeã do mundo em 2010, a seleção espanhola continua apostando no tic-tac, um estilo de jogo baseado na posse de bola, mas agora com uma nova geração de jovens talentos que vem renovando a força da equipe. Fora do esporte, a Espanha encanta pelos monumentos históricos, praias e gastronomia. Barcelona e Madrid estão entre as cidades mais visitadas da Europa, enquanto os pratos como a paella e as tapas fazem sucesso no mundo inteiro. Outra curiosidade é que o país possui quase 50 patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco, um dos maiores números do planeta.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Pensou em Volkswagen? Pensou em Servopa? Nivus Highline com bônus de até R$30.000 com seu usado na troca. Ou taxa zero em até 30 vezes.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Vem aí o 33º Bazar Beneficente Mãos Unidas Solidárias. São produtos novos e seminovos, roupas, calçados, acessórios, objetos para casa, eletrodomésticos, discos, livros, antiguidades, trajes de prenda, com vendas também no cartão de crédito. Participe! dias 11 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde, e 12 de julho, das 9 à 1 da tarde, na comunidade luterana, Rua Sônia Maria, 190 no Auer, com estacionamento próprio. Informações: 419-9977-9037 ou nas redes sociais. Mãos Unidas Solidárias, transformando doações em boas ações. Apoio TMC. Quem escuta, sabe.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp DDD 41-3213-6060. Hyundai Servopa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Transamérica, TMC. Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Kia Barigui, seu negócio não pode parar. Novo Kia Bongo 2027 4x4. Aceitamos seu Bongo ou HR na troca. Antecipe sua compra e economize 10 mil. Kia Barigui, em Curitiba, na Rua Jerônimo Dusky. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ronsul, rolamentos, correias e correntes. Acesse ronsul.com.br.
Uma excelente manhã, muito bom dia a você, conectado com a gente em 100.3 aqui na TMC neste dia 9 de julho de 2026. Você está atrás de notícia, atrás de informação, então você está no lugar certo. A gente está aqui ao vivo agora às 7:35 da manhã, trazendo para você as últimas informações que chegam de uma ocorrência policial que a gente não vê todos os dias, hein? Ontem, um tiroteio na Praça Carlos Gomes, no centro de Curitiba, terminou com 3 pessoas feridas. 3 pessoas baleadas, uma dessas pessoas seria efetivamente o alvo dos disparos. A polícia trabalha com a possibilidade de estarmos falando de um acerto de contas por conta do tráfico de drogas ali na região central, ou em envolvimento com receptação, roubo, só que pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com esta hipótese, né? Porque tudo ainda é trabalhado como possibilidade, acabaram infelizmente sendo feridas. Portanto, 3 pessoas, inclusive um idoso que foi atingido de raspão na região do tórax. A gente vai trazer os detalhes dessa ocorrência policial, o que as autoridades têm a dizer. Afinal de contas, o trabalho agora é intenso para descobrir quem está por trás destes disparos. Quem foi essa pessoa que foi até a Praça Carlos Gomes na hora do almoço e atirou para todos os lados, né? Tinha até carrinho de pipoca que foi atingido pelos disparos. Inacreditável. É algo que realmente o curitibano não está acostumado e aterrorizou. A gente vai trazer mais informações ao longo da manhã. Agora 7:36. Muito frio em Curitiba e não saiu de casa ainda, então já pegue aquele agasalho mais reforçado. Neste momento, sensação térmica de apenas 4 graus, hein? Nos termômetros, quase 5 graus. A máxima prevista para hoje é de 21 graus. Inicialmente, a mínima prevista era de 8. Mas mais uma vez o CIMEPAR errou, hein? Ontem a mínima prevista também era de 8, nós registramos mais uma vez 4 graus, hoje não é diferente, muito frio aqui na capital e nós não devemos passar de 21 graus durante a tarde. Não há possibilidade de chuva, muito pelo contrário, devemos ter mais um dia ensolarado, aquele solzinho gostoso que dá uma ajuda, principalmente durante a tarde, para a gente amenizar esta friaca. Portanto, a máxima prevista para hoje é de 21 graus aqui na capital paranaense. Para amanhã, máxima de 23, mínima de 10. Amanhã o frio não deve ser tão intenso no começo do dia. A chuva pode retornar apenas no domingo, então a gente já vai adiantando, afinal de contas é quinta-feira, é quase final de semana e os dias realmente gelados, mas também não tem do que a gente reclamar, afinal de contas é inverno, faz parte, temos que encarar este frio, é por conta de mais uma onda de ar frio que está passando aqui pelo estado do Paraná, não só em Curitiba, tá? As temperaturas estão baixas também em outras regiões, como as regiões norte e também oeste do estado.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe. TMC.
7:39. Tá no ar, mais um É da Sua Conta, nossa parceria com o PicPay, seu próximo banco. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra uma alta expectativa dos empresários para esse mês de julho. Mais da metade projeta um aumento nas vendas em relação a um mês comum. O Alilupe está conosco para nos ajudar a entender esse movimento e trazer dicas para os empreendedores que querem aproveitar o período. Oi, Alê!
Olá, e aí, tudo bem?
Tudo bem.
Olha, claro que isso varia de região em região, viu? Mas a chegada das férias escolares e, consequentemente, o aumento do turismo em algumas cidades brasileiras ajudam muito os comércios no mês de julho, né? Até mesmo quem não viaja durante o mês acaba mudando a rotina, saindo para jantar com os filhos em algum lugar diferente, por exemplo. Além disso, mesmo o Brasil não competindo mais no Mundial, ainda tem muita gente que gosta de se reunir com os amigos para tomar uma cerveja e assistir o resto da competição. Para aproveitar esse movimento, o empreendedor pode apostar em campanhas e promoções especiais para famílias ou grupos de amigos. Aproveite que é inverno e invista em produtos relacionados a essa época. Fundi, festival de caldos, noite de vinhos e, claro, conte com o PicPay para ajudar na hora das vendas. Pelo app do PicPay Empresas, você faz o credenciamento, solicita sua maquininha e pode receber o aparelho em apenas um dia útil. Com ela, você aceita pagamentos via Pix, cartão de débito, crédito e até vale refeição, podendo parcelar em até 18 vezes para seus clientes. Amanhã a gente está de volta com mais dicas por aqui e lembrando que se você quiser tirar a sua dúvida ou acompanhar outras edições do programa, é só acessar picpay.com/é da sua conta, picpay.com/é da sua conta, tudo junto e sem acento. Amanhã a gente está de volta. Até lá.
Até amanhã, Ale.
Agora 7:41, de volta a Brasília, o governo federal faz uma última tentativa para quê? Destravar a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1 antes do recesso parlamentar. A bola tá pingando, ninguém chuta. É isso, Lívia Brás?
É, Felipe, essa articulação aí está sendo conduzida pela líder do governo no Senado, a senadora Tereza Leitão, que está tentando convencer o presidente Davi Alcolumbre a mandar esse texto da PEC para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é sempre o primeiro passo aí para a tramitação de algum projeto, né? Só que nos bastidores, a avaliação dos parlamentares da base governista é que as chances de que esse projeto avance até o recesso, que a gente lembra está marcado para começar já na semana que vem, no finalzinho da semana que vem, são muito pequenos. O cenário ficou ainda mais complicado depois do desgaste que aconteceu aí entre o presidente Alcolumbre e o líder do PT na Câmara, o deputado Pedro Czai. Os senadores que participaram de algumas reuniões recentes aí com o presidente Alcolumbre também disseram que ele não deu nenhum sinal de que pretende colocar essa pauta aí em andamento nessa próxima semana, né? A gente só tem, na verdade, a semana que vem para isso. Como as sessões também continuam acontecendo lá no Senado em formato semipresencial, isso também é um indicativo do não avanço, né, dessa pauta. Enquanto isso, o presidente Lula, ele voltou a defender publicamente fim da jornada 6x1, ele fez uma postagem ontem nas redes sociais, classificou essa mudança como uma mudança histórica, disse que ela pode beneficiar aí cerca de 37 milhões de trabalhadores brasileiros. E a gente lembra para o nosso ouvinte que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, que põe fim à escala de trabalho 6x1, ela foi aprovada no finalzinho do mês de maio, lá na Câmara dos Deputados, enviada logo na sequência para o Senado, mas está parada, travada por lá, desde então.
Obrigada, Lívia, pelas informações. Agora vamos falar sobre a Polícia Civil. Informou que lamenta profundamente o falecimento do policial civil Carlos Alberto Freire Neto. Ele foi vítima de um ataque de criminoso em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. A repórter Érica Levigard vai nos contar melhor esse caso.
O policial civil que foi atingido na cabeça em um ataque de criminosos tinha 35 anos. Carlos Alberto Freire Neto era integrante da instituição desde 2023 e estava lotado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense desde maio de 2026. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, na altura de Guadalupe, na zona norte do Rio. Quatro agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense estavam dentro de uma viatura descaracterizada e realizavam ações de investigação pela região quando foram atacados. Além de Carlos Alberto, uma policial civil foi baleada na perna e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a agente está estável. Dois membros da equipe, que também estavam no veículo, não ficaram feridos no ataque. O Disque Denúncia pede informações para auxiliar nas buscas da Polícia Civil pelos responsáveis por esse ataque. Segundo o subsecretário de Planejamento e Integração da Polícia Civil, Carlos Oliveira, todas as forças policiais estão voltadas para encontrar os criminosos.
Nós estamos em busca desses elementos, buscando também indícios da comprovação de todos envolvidos no caso. Estamos também buscando informações de outras comunidades com o intuito de capturar esses elementos que participaram dessa empreitada criminosa contra a nossa equipe. Mas já vamos passar para a população a certeza de que esses elementos que praticaram esse ato covarde e insidioso serão capturados pela polícia.
O caso aconteceu às 11h30 da manhã, nas proximidades da comunidade do Muquiço. A pista no sentido centro da Avenida Brasil precisou ser interditada para a retirada do veículo em que os policiais estavam e a realização da perícia. A comunidade do Muquiço, em Guadalupe, é comandada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro. O responsável é Bruno da Silva Loureiro, de 43 anos, conhecido como Coronel. O criminoso foi preso no mês passado pela Polícia Militar no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, também na zona norte da capital fluminense, onde ele aguardava para realizar uma cirurgia.
Tem mais informação da capital fluminense. A justiça mantém a prisão do pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, Márcio Canella, autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, né? Ele foi preso nesta terça-feira durante a sexta fase da Operação Unicarne, deflagrada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro. Agora quem tem as informações é a repórter Luísa Rodrigues. Bom dia para você.
Bom dia, Felipe, Joana e todos os nossos ouvintes. Exatamente, o Canella agora ele foi transferido para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira, em Jericinó, conhecido como Bangu 8, né? No local também, inclusive, está o ex-vereador Jairinho, né? Que foi condenado pela morte do menino Henri Borel. Lembrando, né, que além ali de Canella, durante essa sexta fase da Operação Unicarne, um policial militar também foi preso. O sargento, ele era responsável pela cautela do fuzil que foi encontrado no porta-malas do carro do Márcio Canella. Em nota, a Polícia Militar informou que a Corregedoria da PM abriu uma investigação para apurar a conduta do militar. Lembrando aí, né, que Canella é pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, né, nessas eleições de 2026. Vamos acompanhar como que vai seguir nessa, né, pré-candidatura, já que agora, né, ele está preso já na operação da Polícia Federal que ocorreu nesta terça-feira. Volto com vocês.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Vamos falar de clima agora. Os três estados da região sul enfrentam temperaturas negativas. Tem expectativa para os próximos dias e é de que fique assim, com temperaturas abaixo de zero, principalmente nos pontos mais altos, nas regiões de serra. Quem vai contar pra gente como está a situação é o Brian Valêncio, direto de Curitiba.
A forte massa de ar polar que atua sobre a região sul manteve as temperaturas abaixo de zero. Cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram mínimas negativas e amanheceram cobertas por geada. O menor registro foi em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, onde os termômetros marcaram menos 6,1 grau. Em Urupema e São Joaquim, a mínima chegou a menos 4,9 graus, enquanto Ubiraci registrou menos 3,5 graus. No Rio Grande do Sul, a menor temperatura foi registrada em Santana do Livramento, na fronteira oeste, com menos 2,4 graus. Getúlio Vargas teve menos 2,2 e São José dos Ausentes marcou menos 1,4 graus. No Paraná, General Carneiro voltou a registrar a menor temperatura do estado, com menos 2,3 graus. Em Palmas, os termômetros registraram 1,1 graus negativo. Além do frio intenso, a geada cobriu plantações, vegetação e veículos em diversas cidades dos três estados, formando paisagens congeladas nas primeiras horas do dia. Apesar do amanhecer gelado, houve uma elevação gradual das temperaturas ao longo da tarde. Mesmo assim, o frio continua predominando, com máximas previstas entre 13 graus e 20 graus na maior parte da região sul do país.
Já que falamos da região sul, vamos falar da previsão do tempo para o feriado no resto do país, começando pelo sudeste. O tempo vai ficar firme na maior parte da região sudeste, vai ter predomínio de sol entre poucas nuvens. O litoral paulista, fluminense e também capixaba, além do leste e do nordeste de Minas Gerais, podem ter mais nuvens no céu, com chance de chuva isolada. No litoral norte do Espírito Santo, chuva mais forte no nordeste mineiro. As temperaturas elas vão subindo gradualmente à tarde, mas as manhãs ainda são amenas. Em áreas do sul, de Minas, do centro-sul paulista, de forma geral, amanhece bem mais friozinho do que fica de tarde. No centro-oeste, a massa de ar seco vai manter o tempo firme, com sol predominando, temperaturas bem altas à tarde e muito seco, com índices de umidade entre 12 e 20%. Isso daí é muito baixo, mas quem mora na região centro-oeste já está até acostumado com isso. No nordeste tem chuva, principalmente no litoral. Tem pancadas moderadas em áreas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, sul da Bahia, e tem risco de temporais no litoral do Ceará, incluindo Fortaleza e também no litoral da Paraíba. No interior do nordeste o tempo fica firme, com baixos índices de umidade. E no norte, para a gente fechar esse girinho pela previsão do tempo, as pancadas de chuva no norte continuam em boa parte de Roraima, Amapá, norte do Amazonas e áreas do Pará, com risco de temporais no norte do Amapá e também no noroeste amazonense, onde tem sol no norte. Em Tocantins, Rondônia e outras áreas do Pará tem sol. Tem pouca nebulosidade e tem sol. Agora 7h50.
A polícia tenta localizar o homem que foi flagrado por câmeras de segurança chutando, preste atenção, a própria filha, uma menina de apenas 3 anos. O caso aconteceu em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. E quem vai trazer para a gente essas informações de Curitiba é o repórter Ângelo Spire. Bom dia para você.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. Foi a própria mãe dessa criança quem procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. As imagens foram gravadas no último domingo, mas vieram à tona apenas nas últimas horas. Nessas imagens de câmeras de segurança, um homem adulto aparece andando, carregando sacolas, junto com uma menina de 3 anos e um menino de 5 anos. Em dado momento, ele para, vira para a filha menor e acaba acertando ela com um chute. Um outro homem, que está do outro lado da rua, também aparece nas imagens. Ele flagra essa agressão e ele interveio, falou com o pai dessa criança, que reage com um certo tipo de agressividade. Não é possível ouvir o diálogo que eles têm, mas pelo menos as agressões cessam. Esse homem aguarda a criança se levantar e assim essas três pessoas, o pai e os dois filhos, uma menina de 3 anos que acabou de ser agredida e outro menino de 5 anos, eles acabam seguindo o seu caminho. Essas imagens, claro, repercutiram rapidamente na pequena cidade de Francisco Beltrão, na região sudoeste do Paraná, e foi a própria mãe da criança quem acabou procurando a polícia. A polícia militar chegou a fazer buscas por esse homem, mas ele não foi localizado. O delegado responsável pelas investigações, Andrei Santos, disse que uma medida protetiva já foi concedida em favor da família. Vamos ouvir.
Foi requisitado aí a realização do exame de lesão corporal nessa criança, além de ter sido acionado também a rede de proteção através do conselho tutelar para que acompanhe o caso, considerando aí que é uma criança a principal vítima dessa lesão corporal. As diligências seguem. Agora com a coleta de outras informações, mais imagens devem ser coletadas aí nas próximas horas para a completa elucidação desse fato.
O nome desse agressor não foi revelado para preservar a intimidade dessa criança e a polícia segue fazendo buscas para encontrar este suspeito.
Obrigada, Ângelo, pelas informações. Quem estava nos acompanhando em vídeo viu as imagens, são estarrecedoras. Se você não viu essas imagens nas redes sociais e se você é uma pessoa sensível, eu recomendo que nem veja, porque não é apenas um chute. O pai da menina, que anda toda graciosa, como uma criança de 3 anos, com aqueles passinhos curtos, os bracinhos abertos, ela está andando, tem um irmão um pouquinho mais velho carregando compras do mercado, o pai está andando na frente deles, vira para trás, não é que ele chuta a criança, ele dá um chute no rosto dessa menina. Essa menina cai dura no chão e logo um homem atravessa a rua de braços abertos, reclamando com esse agressor, esse monstro. A imagem é de partir o coração, uma agressão covarde, uma agressão que não tem palavras que possam explicar. Felizmente esse homem interviu, senão poderia ter sido uma cena muito pior. A imagem mostra a desproporcionalidade da agressão. Um pai gigante, um homem enorme, um homem feito, uma menininha que tem até dificuldade de andar com as perninhas pequenininhas, cai de uma forma assim... Que esse homem seja localizado prontamente pela polícia militar, porque assim outros possíveis agressores veem que eles não ficam impunes, não ficam soltos, e que ele pague por essa agressão.
E um último detalhe, a luz do dia, né? Isso importa também.
Na rua,
ou seja, zero problema para essa pessoa que fez isso, na cabeça, óbvio, da própria pessoa, né? Bom, são 7:56 agora. A Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que abre crédito de 10 bilhões de reais para o subsídio ao óleo diesel. O objetivo? Reduzir os impactos sobre o preço dos combustíveis por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã, que, como nós sabemos, não havia terminado, teve um cessar-fogo que acabou, né? Segundo o governo federal, os recursos do superávit financeiro de 25 serão usados para pagar a subvenção até 31 de dezembro de 26. Proposta segue, então, para votação no Senado.
Ainda falando de economia, a queda de oferta de imóveis usados em Pernambuco está dificultando a compra da casa própria. O repórter Júlio de Andrade tem mais informações.
Num período de um ano, a oferta de imóveis usados disponíveis para venda no estado caiu 35,7%. Com isso, existe uma redução das opções para quem busca a casa própria, aumentando a concorrência pelos imóveis mais bem localizados e com documentação regular. O levantamento encomendado pelo Sindicato da Habitação de Pernambuco mostra que o estoque de imóveis usados à venda passou de cerca de 81 mil unidades para aproximadamente 52 mil. Na prática, quase 29 mil imóveis deixaram de estar disponíveis para comercialização no período. A redução da oferta é resultado de uma combinação de fatores que vem remodelando o mercado imobiliário. Entre eles estão o aumento dos custos da construção civil, a valorização dos terrenos, o encarecimento da mão de obra e os sucessivos reajustes dos materiais de construção.
Vamos falar mais um pouquinho sobre números, números nacionais e internacionais também. O FMI elevou as projeções de crescimento da economia brasileira para este ano e o ano seguinte também, ó. Mas prevê desaceleração da atividade no próximo ano. Bom, vamos lá. No relatório de perspectiva econômica global divulgado nesta quarta-feira, a estimativa para o PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, passou de 1,9% para 2,4% neste ano aqui e de 2 para 2,2% no ano que vem. Apesar dessa revisão positiva, o crescimento projetado para o ano que vem continua abaixo do esperado para 2026, né? As previsões do FMI ficaram acima das estimativas até do próprio Ministério da Fazenda. Essa estimativa do Ministério da Fazenda, do governo federal, de 2,3%. O Banco Central acredita em um crescimento de 2%. O mercado financeiro acredita em 1,99%. São mínimas diferenças, mas dizem alguma coisa, né? O FMI também elevou a expectativa para a América Latina como um todo, mas reduziu a projeção de crescimento da economia mundial em 2026. A instituição cita como riscos, né, o conflito no Oriente Médio, a fragmentação do comércio internacional e as incertezas sobre a inteligência artificial, Joana Treptow.
Daqui a pouquinho a gente tem Guilherme Ravache para falar mais sobre economia, inclusive fazer um giro pelas principais bolsas do mundo, daqui a alguns instantes.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Hoje começam as quartas de final na Copa do Mundo. E o caminho vai se estreitando. Às 16h estaremos no esquenta para França e Marrocos. Em 2022, os Blues levaram a melhor no confronto, mas os Leões do Atlas estão em boa fase. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
TMC 360. Quem escuta sabe.
TMC.
Quem escuta sabe que está no ar o TMC 360, o jornal mais completo da sua manhã. Então vamos diretos às principais notícias deste momento. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova o fim da aposentadoria compulsória para juízes como medida punitiva. A proposta deve passar pela comissão especial antes de seguir ao plenário.
No Rio de Janeiro, deputados aprovam o uso de tornozeleira eletrônica rosa para agressores de mulheres. Objetivo: facilitar o reconhecimento do monitoramento pelos agentes. A proposta segue para votação em plenário na Alerj.
Destroços de avião cargueiro do Paquistão são encontrados no Mar Arábico. A aeronave da K2 Airways caiu depois de relatar problema no sistema de navegação. As equipes de resgate ainda buscam pelos 5 tripulantes que estavam a bordo.
Morre a cantora Bonnie Tyler, aos 75 anos de idade. Ela tem uma voz rouca, potente, você com certeza pode até dizer que não conhece, mas conhece, já ouviu alguma música dela. Ela estava internada desde maio após ter passado por uma cirurgia intestinal de emergência.
Copa do Mundo hoje, França e Marrocos duelam por uma vaga na semifinal. Você confere tudo com transmissão da TMC. O jogo é às 17h, agora são 8h1 minuto.
TMC 360. Quem escuta sabe.
TMC.
Pois bem, de volta ao Rio de Janeiro, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima começa a ouvir hoje estudantes do Colégio Cruzeiro. A gente falou um pouquinho sobre essa história agora há pouco, né? Essas crianças que foram expostas em uma lista com conotação sexual na internet do Rio de Janeiro. A gente traz as informações com a Beatriz Trindade. Pois não, bom dia.
Bom dia, Felipe, para você, para a Joana e para todo mundo que acompanha aqui a programação. Exatamente, essa lista classificava alunas ali, né, estudantes em categorias de cunho sexual. Essas testemunhas, os pais dos alunos responsáveis por essas ofensas começaram a ser ouvidos ontem e esses depoimentos continuam ontem, hoje aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Essa lista foi publicada em uma plataforma na internet e trazia expressões em português e inglês para avaliar então as meninas ali da escola. Entre elas estavam frases como "me arrependi depois" e "nem olharia mais" e outras frases também que depreciavam ali a aparência dessas estudantes. Esse caso foi denunciado pela própria unidade para a Polícia Civil, que abriu imediatamente uma investigação para apurar as circunstâncias da publicação e identificar então todos os responsáveis, que são inclusive menores de idade, né? A delegada Maria Luísa Machado, que está encarregada do caso, informou então para a gente ontem que esses depoimentos vão começar a ser ouvidos. Em nota, o Colégio Cruzeiro informou também que já retirou essa lista do ar e comunicou os responsáveis pelos alunos envolvidos. A instituição afirmou ainda que repudia qualquer atitude que coloque os alunos em situação de exposição e que agora está prestando apoio para familiares e para as alunas também.
Assunto esse que trouxe a Beatriz Trindade é assunto para nossa enquete de hoje, como a gente já convidou e a gente reconvida agora, para que você participe tanto no nosso canal no WhatsApp como no nosso TMC News BR, nosso espaço no YouTube. E a pergunta é simplesmente essa: se escolas estão preparadas para lidar com violência digital entre alunos? Sim ou não? E o não está vencendo de goleada, que por enquanto não 90%, sim 10%. Você está convidado a participar.
Agora, 8:03, vamos para Brasília. Vamos falar sobre Rodrigo Marinho, líder da oposição no Senado. Ele disse que Flávio Bolsonaro deve contar com seguramente o dobro, um pouco mais, de palanques estaduais em relação aos 10 estados que apoiaram a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Quem vai trazer mais detalhes dessa conta é o Rodrigo Vicente. Bom dia, Rodrigo. Agora é hora dos partidos e dos pré-candidatos começarem a fazer conta de cabeça.
Oi, Joana, bom dia a você, bom dia ao Felipe, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa declaração aí foi dada numa reunião ontem.